Jornal Gazeta Online.
Entrevista. No último final de semana, a Bienal do Rio chamou bastante atenção. Para além do evento em si, uma polêmica tomou as discussões no país. Isso porque uma HQ da Marvel chamada Vingadores, A Cruzada das Crianças, tinha em suas páginas uma cena de um beijo gay. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mandou recolher os exemplares. Porém, o Supremo barrou essa decisão. Para abordar esse caso e outros parecidos, conversa hoje com o Jornal Gazeta Online, Marta Porto. Ela é crítica da cultura, ativista e pensadora. Me acompanha nessa entrevista os repórteres Leonardo Amaral e Rodrigo Freire. Marta, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e muito obrigado pelo seu tempo.
Obrigada, Caio. Teus ouvintes também.
Isso aí, Marta. Vamos começar então. Como você avalia essa decisão da Prefeitura do Rio de tentar recolher as HQs da Marvel?
Bom, essa é um descalabro, primeiro do ponto de vista legal, porque não cabe à Prefeitura do Rio ter uma atitude como essa. Isso cabe, na verdade, à vara, né, da criança e do adolescente. Uhum. Então, o prefeito Crivella, ele usurpou das funções do cargo. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, que é uma cruzada moralizadora que viola um princípio constitucional, que é o princípio da liberdade de expressão. Então, a gente tem aí uma conjunção de fatores que são absolutamente surpreendentes da gente estar vivendo em pleno século XXI, no ano de 2019.
E depois o Supremo justamente retirou esse pedido do Marcelo Crivella, né, barrou essa decisão do Crivella. Você considera essa decisão do Supremo uma decisão correta?
Essa decisão, ela coloca as coisas nos termos corretos, e eu gostaria de lembrar que antes da decisão dos dois ministros, né, Gilmar Mendes e o ministro Toffoli, a gente tem uma nota encaminhada à imprensa pelo ministro decano do Supremo, Celso de Mello. Uhum. É uma nota muito dura, que coloca nos termos corretos, né? A gente está vendo, na verdade, um ataque constante a avanços que são civilizatórios e que colocam, na verdade, o Brasil numa dimensão bastante constrangedora, bastante vergonhosa diante de outros países do mundo, aí que a gente necessariamente tem que parar para refletir sobre isso.
Próxima pergunta, quem faz é Rodrigo Freire.
Marta, você lançou um livro chamado Imaginação Reinventando a Cultura, né? Existem pessoas que querem reinventar a cultura e, de certo modo, excluir as minorias dela? Isso faz sentido?
Com certeza. A gente, na verdade, não só no Brasil, a gente está vivendo um momento de uma disputa muito grande de narrativas, né? E essas narrativas, elas não são só do ponto de vista simbólico, né? A gente tem aí, por vias institucionais também, uma série de retrocessos, e eu diria que não é só no Brasil. Ontem mesmo eu publiquei um artigo onde eu mostrava, tem uma organização global, chama Free Muse, que é uma organização que lançou recentemente, agora em agosto, um relatório, mostrando que você tem, só de casos notificados, 673 violações ou tentativas de violações à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, muitas delas que acarretam a consequência, muitas vezes, assassinato, morte, exílio, em mais de 80 países do mundo. E aí eu queria dizer que, na verdade, isso também atinge a profissão da imprensa, né? Você não tem só artistas sob o jugo da censura, né? São muitos os países do mundo que jornalistas são assassinados, que jornalistas são perseguidos. Então, é algo que afeta o conjunto de pessoas que trabalham hoje em torno da liberdade de expressão, seja ela através de uma obra, de uma gravura, de uma imagem, ou seja também através de uma comunicação, de uma notícia.
A gente tem notícias recentes de jornalistas aqui no Brasil sendo ameaçados diretamente mesmo, ameaçados de vida por conta de divulgações. Teve até um caso lá, um jornalista do Pará, né, que ele divulgou o suposto dia de que os garimpeiros fariam queimadas para retaliação a ações ambientais. Então, realmente é uma pauta ainda, infelizmente, atual, né, Marta?
Muito atual, e a gente tem que prestar muita atenção, porque... Na verdade, essas questões elas vão surgindo de uma maneira diária, cotidiana. Muitas vezes a gente normaliza alguns ataques, a gente não presta atenção, a gente considera isso alguma coisa que não tem, muitas vezes, o efeito ou a gravidade, né, que a gente deveria dar. E quando nós prestamos atenção, o mal já está feito. Então... Uhum. Eu trabalhei muitos anos com isso, fui muitos anos do sistema ONU. Eu acredito que em todos os países do mundo a maior atenção que a gente tem que dar sempre é quando a censura, quanto a barbárie começa a chegar na nossa porta em pequenas atitudes diárias, né? Então ali já é necessário a gente começar a resistir e a não se curvar a esse tipo de desmando. Então, em relação, inclusive, à pergunta anterior, sempre quem sofre mais são as pessoas mais vulneráveis, né? São aquelas que estão mais expostas à pobreza, são aquelas que estão mais expostas aos preconceitos, né, da sociedade. Então, é sobre elas também que a gente tem que ter um cuidado e uma proteção muito grande e cabe a nós, evidentemente, também superar os nossos preconceitos, porque todos temos, né? Para fazer valer os valores e os princípios que estão na Constituição.
Leonardo Amaral.
E Marta, como você vê o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a possível realização de séries LGBTs? Ele dialoga com o acontecido na Bienal do Rio?
É, sem dúvida, né? Eu acho que o Brasil hoje ele tem uma combinação que é extremamente perigosa, que não é de hoje. Na verdade, o Rio de Janeiro ele já é palco disso há muito tempo, que é uma combinação entre a política e grupos neopentecostais. Essa combinação, eu não vou falar de grupos evangélicos, porque essa generalização não cabe. Nós temos vários grupos evangélicos progressistas, mas a combinação desse neopentecolismo de viés absolutamente conservador com a política... o bispo Crivella, né, e as igrejas que apoiam atualmente o Jair Bolsonaro, tornam o espaço absolutamente tóxico. Acho que essa é a palavra correta. Então, é como se você quisesse impor a conjunto da sociedade uma verdade, uma moral, num momento onde isso não é mais possível. A sociedade avançou, a sociedade progrediu, a sociedade é plural, ela é diversa, ela é uma sociedade que é representada sempre por um conjunto muito grande de pessoas que têm desejos, que têm representações absolutamente diferentes, e a gente, cabe a nós resguardar. Por isso existe lei, por isso existe Constituição, por isso existe Código Civil, por isso existe todos os tratados a quais o Brasil é signatário, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, é a régua básica a qual todos os países membros devem estar seguindo. É um princípio básico, né? Então, quando o presidente da República, ou quando um prefeito, ou quando um governador se sente no direito de instituir a sua moral ou a sua visão de mundo violando a lei básica a qual o país segue, obviamente que a sociedade tem não só o direito, mas o dever de reagir. Então, essas coisas, evidentemente, elas estão ligadas e nós temos que reagir seguindo a lei. Eu acho que esse é o princípio básico. Seguindo a Constituição, seguindo os tratados aos quais o Brasil é signatário.
Estamos falando com Marta Porto. Ela é crítica da cultura, ativista e pensadora. E, Marta, qual o papel da educação no incentivo à arte e à cultura e como você avalia os incentivos do governo federal nos últimos anos para essa área?
Então, eu acho que você tocou na questão mais importante, né? Evidentemente que a educação ela não é só a educação formal, mas nós pecamos muito, e aí eu acho que passou vários governos, né? Desde a redemocratização do Brasil, a gente nunca teve uma educação que incorporasse, de fato, a questão cultural, a formação artística, tudo aquilo que representa a sensibilidade, né, para a formação das artes como um componente vital na formação de crianças e jovens. Eventualmente, você tem lá uma apresentação artística, você tem uma oficina aqui, outra ali, mas não da maneira como isso deveria ter sido priorizado no currículos escolares, né? Então, você tem uma falha na educação brasileira, que é essa dimensão de uma educação que hoje já é considerada no mundo importantíssima, inclusive para a educação científica. Até recentemente, os Estados Unidos mudou o sistema deles de educação para ciência e tecnologia, chamado STEAM, colocando um A, que é incluindo as artes como um componente fundamental para formar melhores engenheiros, melhores cientistas, melhores físicos. O Brasil está muito atrasado nessa discussão. Então, esse gap, né, essa defasagem de você ter uma educação que já é precária, ela é muito precária, mas que não forma uma criança, um jovem, um adulto sensível para entender uma diversidade de olhares, entender que uma imagem não necessariamente intervém na formação de um sujeito, né? Quer dizer, você tem um prefeito dizendo que uma gravura de um HQ forma ou viola um princípio de uma família, eu vou usar até uma expressão forte, né? Chega a ser patético. Então, isso revela uma baixa formação cultural. Nesse caso, eu acho que revela um oportunismo político, mas fazer uso disso e um conjunto muito grande de pessoas aceitar esse tipo de afirmação revela uma má formação cultural. Então, eu acho que esse é uma coisa, um lado aí que a gente vai ter que olhar mais no futuro, né? A nossa educação, ela não pode prescindir de uma educação voltada para o campo das artes, voltada para o campo da cultura, com a seriedade que isso merece. As crianças saberem ler imagens, saberem ler coisas e ter o distanciamento necessário para apreciar isso sem uma visão moralizante. Eu acho que isso é uma tarefa inconclusa, que nenhum dos nossos governos, desde a redemocratização, conseguiu cumprir de uma maneira adequada.
Marta, você participou e participa de eventos internacionais, né? E com esse seu conhecimento, experiência, como o acontecimento da Bienal do Rio seria encarado em outros países, na sua opinião?
Olha, é muito difícil, né? Para todos nós, eu acho que nós brasileiros, a gente está vivendo um momento de um profundo constrangimento, né? Eu acredito aí que a bancada de vocês é uma bancada mais jovem, mas no meu caso é extremamente constrangedora. O ano passado eu estava participando da Bienal do Pensamento em Barcelona e a maioria dos jornalistas que estavam na coletiva de imprensa para a Bienal ainda era no meio entre o primeiro e o segundo turno, estavam muito surpresos com a possível vitória do presidente Bolsonaro, que de fato venceu as eleições. Por quê? Porque é quase inconcebível, né, você ter um personagem que abertamente defende a tortura, por exemplo, que é um crime inafiançável. Em qualquer lugar do mundo é um crime inafiançável. Tá? Então, essas coisas impõem um sentimento de constrangimento imenso para todos nós brasileiros, de uma forma geral. Então, um fato como a Bienal, que foi para o portal, né, de praticamente toda a grande imprensa internacional, ou a questão da Amazônia, ou a falta de educação do ministro da Economia, que de uma forma asquerosa agrediu a primeira-dama francesa, também, né, assim, na mesma direção do próprio presidente da República. Quer dizer, você tem uma falta de decoro no cargo, você tem questões que afetam não só a imagem do Brasil, mas hoje em dia um brasileiro que circula, né, pelos fóruns globais de debate se sente em uma situação de constrangimento, porque evidentemente que essas questões são colocadas diariamente, especialmente nos fóruns que debatem educação, que debatem cultura, porque foi revelada uma face da sociedade brasileira que era muito pouco conhecida, né? O povo brasileiro sempre foi conhecido como um povo cordial, por mais que não seja exatamente isso, a gente sabe que não, né? É, pelas estatísticas e tudo, mas sempre foi conhecido como um povo cordial, um povo amigável, um povo que sabe lidar com a diversidade. E, de repente, essa imagem está sendo destruída, né? Dia a dia, com questões tão patéticas quanto fiscais entrando numa Bienal Internacional para recolher livros, por causa de uma gravura de uma multinacional que é a DC Marvel. Quer dizer, e é evidente que isso vai refletir, porque você está falando de uma grande corporação global,
uhum.
né? Então não tem como isso não refletir, isso vira piada global.
E como que então, a gente... Como que a gente pode, Marta? Então, justamente você comentou do debate, do diálogo. Como a gente pode fazer para ter um debate realmente plural, algo que a gente possa avançar em diversas áreas, entre várias partes, para discutir esses temas que muitas vezes são tabus?
Bom, primeiro eu acho que essa discussão... Primeiro, eu acho que a gente está começando. A reação ela está sendo à altura, né? O judiciário, recentemente, o judiciário mandou, por exemplo, né? O governador João Dória devolver as apostilas que tinham sido recolhidas das escolas, né, por causa de 3 páginas que falavam sobre educação sexual. Então, já está tendo uma reação, assim, lamentavelmente judicializada. Outra, eu acredito muito na via do diálogo, não sei se exatamente com o governo, da maneira como ele está, mas eu acho que a sociedade está começando a reagir, a gente está tendo vários movimentos que estão pautando isso. No campo das artes e da cultura, eu acho que a gente precisa sair desse imobilismo dos abaixo-assinados, das manifestações, e ocupar um pouco mais as arenas públicas, conversar com jovens, conversar com as crianças, estar nas praças, fazer um pouco o movimento que teve durante as pré-campanhas, né? Que é conversar com jovens, por exemplo, que ocuparam tantas escolas durante 2 anos atrás, né, que estavam angustiados para poderem ser ouvidos, enfim. Eu acho que tem uma sociedade inteira que está disposta a isso. Abrir canais digitais também de conversa. Eu acho que a sociedade brasileira precisa conversar mais sobre ela própria e de uma maneira desarmada. E quando tiver situações como essa que ocorreu na Bienal, ou como a que vem ocorrendo frequentemente, aí eu acho que é o campo da legalização e da reação judicial mesmo.
Tá certo, Marta. Muito obrigado, então, pela entrevista. Foi realmente bastante, bastante relevante aqui pra gente, foi bem importante conversar contigo. Realmente, muito obrigado. Fica aqui nosso agradecimento.
Eu que agradeço vocês. Um bom dia.
Bom dia, até mais.
Jornal Gazeta Online.